Olá, artistas do Brasil! Essa sala 1604 vai ser especial porque hoje, dia 28 de outubro do ano da graça de 2021, é Dia Internacional da Animação e o nosso primeiro filme, Napo, vai ser lançado no YouTube. Eu vou deixar o link da descrição aqui para você assistir e esse link vai ser o mesmo se você estiver ouvindo o podcast agora ou no futuro. Já que a gente tem essa data e também tem experiência quando o assunto é animação, hoje a gente vai falar sobre os erros e acertos cometidos no processo de produção desse nosso curta. E para contar pra gente essas histórias de bastidores, quem tá aqui comigo é a produtora do filme, a Thaís Peixe. Olá, Thaís.
Oi, oi, galerinha.
E o diretor do filme, Gustavo Ribeiro.
Boa noite.
Ô, bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Sala 1604, vocês que já são íntimos aqui do recinto, os maiores frequentadores desse podcast. E aí, prontos pra contar essa história? Ou essas histórias, na verdade, né?
Não, sim, bora.
Bora lá. Bora. Eu acho que... bota um Charlie Brown aí, dias de luta, dias de glória. Pode ser a trilha desse podcast. Porque a gente vai começar falando dos dias de luta. O que deu errado? As paradas muito loucas que aconteceram. As dificuldades de fazer um filme de animação. Então, acho que a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é... o que vocês fizeram durante o processo, né? Porque, assim, eu estou lá acreditada como roteirista nesse filme. Acho que é bom fazer esse parênteses. Mas, depois do roteiro, basicamente, o roteirista não faz mais nada, né? E o roteiro é, tipo, uma das primeiras duas coisas que você faz, né, no projeto. Então, a minha participação é muito no início. Depois foi, tipo, assim, toma que o filho é teu. Então, eu queria saber... o que vocês fariam diferente hoje no processo de produção do curta, já que a gente tá falando dos dias de luta, assim? O que vocês olham pra trás e falam, tipo, putz, se a gente tivesse feito isso de outro jeito, ia ter sido muito mais rápido, ia ter sido muito mais fácil, ia ter sido muito mais inteligente, sei lá. Quero saber, me contem.
Eu acho que a gente pode começar isso que você falou do roteiro, né? É verdade, mas a gente tem que pôr primeiro, porque a gente teve, assim, inúmeros tratamentos do roteiro, né? Porque ele começou com, tinha, sei lá, mais de 20 páginas, e aí a gente teve que reduzir, porque... a gente também tinha que reduzir o número a minutagem do filme, né? A gente queria que o filme tivesse ali entre 15 e 16 minutos, então a gente tinha que diminuir o roteiro. E aí já começa essa segunda parte, que é o tamanho do filme, né? A gente escolheu...
o erro, meu pai, o erro. O erro.
Não acredito que foi um erro, né, Gustavo?
É, não, foi um... foi, não foi um erro, na verdade foi um...
desafio.
Não. Acho que tem uma coisa e tem outra. Eu acho que só faz isso é um bagulho de aprender. Assim, tipo, sei lá, eu lembro quando a gente começou o filme, a gente queria fazer um filme de 12 minutos. Acabou ficando com 4 minutos a mais, sabe? Só que a gente ainda no rolê da experiência, a gente ainda tinha que desenvolver uma experiência de como contar uma história em menos tempo, sabe? Tipo, e a nossa história é muito uma história que precisa de um começo, meio e fim, sabe? Uma estrutura narrativa que tenha começo, meio e fim. E não necessariamente quando você está escrevendo, sabe, tipo, você precisa dessa estrutura com começo, meio e fim, sabe? Principalmente se tá fazendo um curta, sabe? Tem outras maneiras de se resolver curta, tem outros formatos, tem outras estruturas, sabe? E essa estrutura, ela geralmente exige respiro pra tudo acontecer, sabe? Tipo, e no nosso caso, precisa de muito, assim. Que acabou ficando, tipo, super curta, com 16 minutos. É quase o limite de que todos os festivais aceitam pra curta-metragem. Pra vocês terem uma ideia, tipo, pra muito festival, a gente teve que fazer uma versão reduzida de 15. E qual que é a questão?
O que vocês fizeram? Aceleraram o curto ali, 1.2?
É, então, porque a gente tem o problema, além de tudo, que são os créditos, né? Os créditos iniciais, que pelo projeto ser através de uma lei de incentivo, a gente sempre vê, né, os patrocinadores ali no começo, e aí tem os créditos finais também, a gente agradece todo mundo. Então, isso aí já tomou quase 2 minutos de filme.
Deu uma encurtadinha ali, subiu aquele crédito rapidinho, assim, no final, ninguém repara, né?
A versão de 15 minutos faz assim, ó, sobe todo mundo rapidinho. Assim.
Era o jeito, né? Era o jeito. Mas então, o Gus disse que não acha que o tamanho do filme foi um problema. Foi talvez não ter noção do trabalho que ia dar pra fazer um filme desse tamanho?
É, na verdade, eu acho que é só o bagulho de você não ter noção. Não é que não dá. É que na época a gente tinha experiência suficiente pra ver como a gente resolver isso de um jeito menor, sabe?
Uhum.
Hoje, tipo, é muito mais claro, assim, sabe? Até porque a gente não teve tempo, porque a gente tava fazendo a escola junto com o processo de fazer um curta. Então, o ideal é que você esteja fazendo uma coisa só, se for possível, sabe? Que daí você consegue se dedicar somente a isso. Só que
primeira lição do podcast, então, ouvintes, se dediquem a um projeto só de cada vez. É isso.
É, porque a animação exige muito tempo, muita dedicação, muita concentração, e é um bagulho muito complexo, sabe? Então, é importante que as pessoas se dediquem a uma coisa específica, sabe?
Uhum.
E se foquem nisso. A gente não tinha esse luxo, sabe, de fazer isso, de fazer só uma coisa. A gente não tinha esse luxo que muita gente tem, de poder fazer isso. Não, a gente tinha que fazer os corres da escola, a gente tinha que correr atrás das nossas paradas, a gente estava começando, sabe? Então, acho que se eu pudesse ter opção, eu ficaria mais tempo no roteiro, tentaria resolver por mais tempo as coisas menores, sabe? Outra coisa que eu talvez faria diferente, assim, a gente no board, sei lá, a gente, quando a gente começou a fazer board, não sei se o Peixe vai lembrar disso.
Conta conseguiu... só para as pessoas que estão começando e não sabem exatamente o que é um board, rapidinho, só para contar.
Board são... é o planejamento do filme, sabe? É o filme não em movimento. É o planejamento de todos os planos do filme, assim, sabe?
Em desenhos, né? Normalmente
é, em desenho.
Rascunho, assim.
Isso. E o animatic é esse planejamento com um pouco de movimento, entende? Um pouco mais animado, com mais pose. E aí, uhum, o que acontece? É, a gente tinha uma pessoa fazendo board pra gente, e no processo ela precisou, não tinha mais tempo de fazer, sabe? Aí uma outra pessoa começou a fazer board, mas tava, não tava legal as coisas, sabe? Tipo, a gente não conseguiu ter tanto tempo pra dar feedback, e aí a gente só seguiu a produção assim, sabe? Tipo, vamos, a gente resolve depois. E o ideal é, resolva, gaste o máximo de tempo possível em pré-produção. Não comece, uhum, a animar nada se não tiver um board muito redondo, sabe? Você não, porque aí é barato você fazer as coisas, sabe? É só desenho. Só que depois, conforme você avança, tudo fica mais caro. Então, tudo é mais complexo de se alterar, tudo é mais complexo de se mexer, sabe? Então, a complexidade do projeto, ela vai se avançando conforme você vai mudando as decisões lá pra frente. E as alterações, elas vão tendo um preço muito maior conforme o processo progride.
Ou seja, também é uma economia de dinheiro, que é muito importante numa produção. Que era uma coisa que talvez a gente não tivesse essa noção ainda, porque, bom, a gente nunca tinha passado por esse processo, né? Do começo ao fim. E a gente não tinha... A gente tinha um planejamento, né? Do que a gente precisava fazer, quais eram as etapas, assim. Tinha uma visão de futuro, né? O que vem pela frente, qual é o próximo passo que a gente precisa dar depois que terminar isso que a gente tá agora. Mas eu acho que a gente também queria muito avançar, sabe? Tipo, porque, bom, a gente passou no edital, né? Querendo ou não, a gente tinha um prazo pra finalizar o filme e esse prazo era sempre uma sombra ali que ficava tipo, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. Então, acho que faz bastante sentido isso que você falou.
Ai, mas prazos são ótimos.
É, não, porque se não, a gente não tivesse esse prazo, eu não sei se a gente teria terminado.
Teria.
Não, teria com certeza, mas assim, é que dá aquele... É o lance do planejamento, né? Entra aí nisso também. Que você sabe quando você tem que finalizar, então você tem esse mínimo senso de responsabilidade, ou não, mas quando ele tá chegando perto e aperta, você começa a fazer, claro, as coisas mais rápido, então tem que ter um prazo.
É, a água bate na bunda, você começa a se mexer, né? Não, mas eu digo que, tipo, se a gente não tivesse passado no edital, executar o curta a gente sozinho, sabe, só por vontade própria, seria outro tipo de energia investida nisso pra fazer chegar no final.
Mas eu acho que ia acontecer do mesmo jeito também.
O menino, ele acredita no destino, ele é predestinado mesmo.
Ele é
predestinado.
A gente
gostava disso, eu confirmo, então é isso aí.
A gente é que...
Bota um barulho de urna aí.
Uma coisa que eu sei é que a gente é doido, então.
É uma segunda lição desse podcast, seja louco para ser artista.
Eu acho que a gente ia fazer de qualquer jeito, sabe? Com dinheiro, sem dinheiro, com ajuda, sem ajuda, tipo, ia sair, sabe? Ia sair. Que era o que a gente queria fazer no fim das contas, não era? No plano final não era ter uma escola. O plano final era fazer filme, sabe? Então isso eu tenho certeza que a gente ia fazer.
Bonito, hein? Parabéns, vocês são muito inspiradores. Orgulho de ser da mesma família que vocês. Outro erro, vai, outra coisa que vocês fariam diferentes, além disso, né, de falar de pegar um projeto muito grande, que foi uma questão, o que mais vocês acham que vocês, olhando pra trás, assim, tipo, putz, próximos projetos não faremos isso. Já não estamos fazendo, né? Porque os próximos projetos já estão acontecendo.
Conta lá a história, Peixe, de você e da Bruna. E fala sobre como é importante aprender várias línguas. Conta de vocês conseguindo, vocês duas conseguindo animador.
No curta, a gente contou com cerca de 50 animadores do mundo todo. E, assim, muita gente... tinha esse problema do idioma, né? Vários animadores, eles falavam, assim, arranhavam o inglês. E a gente, eu e a Bruna, que fazia a produção junto comigo, a gente também arranhava o inglês. Então ficava aquela coisa ali, né? Por e-mail dava certo, mas quando a gente fazia uma call, assim, aí pegava, mas... E a gente fazia um roteiro, assim, quando a gente via que tava indo pra fora do roteiro, a gente voltava. Ele falava assim, qualquer coisa que ele ia pra fora falar da vida dele, a gente, ah, legal, mas o projeto. Porque a gente não queria saber da vida dele, a gente queria. Só que
não sabia não, falar sobre
a gente não sabia desenrolar, né? Foi aprendendo a desenrolar com inglês com o tempo, né?
Prioridades, né, gente? Sobre o projeto. Eu preciso falar, e eu sei como dizer, né? O resto fica complicado.
Isso que as meninas não tiveram que falar só espanhol, pô. Era inglês, elas tiveram espanhol. Que falar espanhol. Com a galera da Índia, a gente tá...
Falando inglês.
Mano, foi beozaço, assim. Então, estudem outra língua, se possível.
Estudem outra língua, se possível. Ou virem animador 3D, porque vocês estão vendo que o mercado tá nesse nível.
Sim.
No nível de, pra você conseguir fazer um curta de animação, você precisar de animadores de todo mundo. Então aí é uma área boa pra conseguir jobs, galera. Segunda dica aí, não, terceira, já perdi a quantidade de dicas que a gente deu nesse podcast.
Sim, mas foi muito legal.
Segunda ou terceira, estude animação 3D se você quiser um emprego. Yes. E aí isso foi tipo um super trampo e tal, vocês terem que gerenciar pessoas, então.
Eu acho que gerenciar pessoas é a parte mais difícil, né? Ter que dar prazo, ter que cobrar. É complicado você... cobrar pessoas, né? Você não sabe, ainda mais às vezes assim, por e-mail, né? Você não sabe como a pessoa vai ler o seu e-mail.
Sim,
então,
e de outro país, que às vezes tem umas palavras específicas, assim, pra mostrar que você tá sendo educado, né? Tipo, sei lá.
Sim, barreira cultural, a barreira do horário, né? Então, às vezes a gente tá aqui no Brasil mandando mensagem, mas lá, sei lá, final de semana já.
Ou seja, complexo fazer essa gestão, assim. Antes da gente começar a gravar o podcast, você também tinha comentado que tinha alguma coisa sobre processos que vocês reviram com o tempo.
Eu acho que uma coisa do começo que... Era até o que eu estava comentando isso, estava lembrando disso, que tipo, no começo tinha muita coisa que acontecia, assim, que, sei lá, deu um bug. E daí uma pessoa descobria isso e resolvia. Só que daí esse bug dava de novo. E daí essa pessoa esquecia, e todo mundo esquecia que essa pessoa tinha feito.
Todos na produtora têm memória curta, é isso, gente.
Exato. Aí todo mundo esquecia o que tinha sido feito. Aí a gente ficava num ciclo infinito, assim, e fudeu. O que a gente faz. Aí o que a gente começou a fazer foi, a gente percebeu que era prejudicial, porque a gente tava tendo que perder mó tempo, tipo, voltando em parada, sabe?
Uhum, que vocês, tipo, já tinham descoberto a resposta uma vez, mas estavam tendo que descobrir uma segunda vez.
Isso. E daí o que a gente começou a fazer? Documentar, sabe? Tipo, tentar documentar o máximo que dava. Tipo, nomenclatura. Ó, é assim que se faz a nomenclatura da luz. É assim que se faz a nomenclatura dos shaders. É assim que se monta a cena. É assim que faz isso, é assim que faz aquilo. Sabe? E aí foi todo o time mesmo, foi crucial nesse rolê, assim. Só dando um alô pra toda a galera que trabalhou com a gente. Tipo, o Rainer, o Giovanni... A Bruna, o Luan, a Elô, o Renan, quem mais? Esquecendo de alguém?
O Ivan,
sabe, tipo, o Rock.
Se a gente esqueceu, desculpa, mas vamos você também.
Vamos botar todo mundo, o crédito de todo mundo na descrição aqui. Mas toda a galera, assim, foi muito vital porque cada um tava construindo um conhecimento específico ali, sabe? Então todo mundo foi muito vital para o desenvolvimento do filme, assim, pra gente conseguir executar essa parada.
Isso é muito importante, eu acho que vocês sempre fazem muito isso, de lembrar, né, se a gente tá falando de erros na parte de execução, produção de um filme de animação, ou de outro tipo de filme às vezes também, né, mas como essa é a nossa área, tentar você mesmo resolver todas as coisas, né? Isso é um problema, assim, tipo, no sentido de que pra fazer uma produção desse tamanho você precisa de ajuda de outras pessoas.
Sim, a animação é uma arte que envolve muita gente. É muito difícil você conseguir fazer uma animação sozinho, pra dizer a verdade. Envolve também você saber delegar, né? Então, você tem que dar uma autonomia pras pessoas e dar esse poder pra equipe, assim, né? Porque senão as coisas não andam. Se ficar tudo na tua mão e você tem que controlar tudo, cada detalhe, atrasa.
E você não pode centralizar, né, o processo em você, porque se atrasar por causa de uma pessoa e todo o resto do time ficar esperando a resposta dessa uma pessoa, aí gera um problema, né?
É
difícil mesmo, mas vocês conseguiram, parabéns! Yay, vitória! Uhul. Já que a gente tá falando também um pouco de processo, pra quem tá entrando agora no mundo da arte digital, caiu esse podcast, é a primeira sala 1604 que a pessoa está ouvindo na vida dela.
Oi, seja bem-vindo!
Tá tipo, meu Deus, o que eles estão falando? Produzir filme de animação, acabei de descobrir o que é storyboard, meu senhor amado. Quais são as etapas, assim, mais básicas, assim, numa ordem cronológica, digamos, eu sei nem tanto cronológica, porque às vezes as coisas vão acontecendo, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, várias partes do filme estão em estágios diferentes. Mas, pra quem não tem noção nenhuma, assim, quais são as principais etapas de um processo de produção de uma animação 3D? A gente já falou do roteiro aqui, a próxima seria?
Roteiro, ó, a gente tem o roteiro, storyboard, moodboard, daí você tem um tipo, storyboard são as imagens, sabe? Tipo, aí o animatic são os planos em meio que movimento, sabe? Pra você ter uma noção do que tá acontecendo, não só do enquadramento. Aí depois do animatic você, tipo, pode ir direto pro concept, sabe? Aí você tem concept de personagem, você tem concept de cenário, você tem concept de props, sabe? Em cada uma dessas etapas a gente explora cada um desses elementos. Depois disso, você começa a entrar na produção 3D. Daí você tem a modelagem, a textura, o look, o render e a luz. Você também vai ter o rigging, a animação, a simulação, sabe? E o grooming. Então tem muita coisa, assim. Tem vários steps no meio do processo.
Também tem a edição. Cada uma dessa etapa é meio que uma profissão, né? Uma carreira aí.
Exato.
É isso que você não mencionou, trilha sonora também, que é um universo aí à parte.
Não, você tem sound design, você tem edição de som, design de som, você tem trilha sonora, tem edição do filme, tem correção de cor, tem composição, cara, tem muita coisa.
Ou seja, é por isso que você precisa de várias pessoas para trabalhar numa produção. É impossível você dominar todos esses, quer dizer, impossível não é, mas pra quê, né? Você vai querer dominar 15 mil softwares pra fazer tudo sozinho e demorar 15 anos pra fazer um filme, sabe? Tipo, tem que ver aí se é realmente uma coisa que você quer pra sua vida. Agora, acho que ficou um pouco mais claro aí pras pessoas que não tinham conhecimento nenhum em cada uma dessas áreas. A gente produz bastante conteúdo explicando essas áreas também, tanto aqui no canal quanto no nosso Instagram. Então, sigam, se vocês ainda não seguem, pra saber mais um pouco de cada uma. E saber, né, quais são as etapas envolvidas no processo de uma animação. E por falar em animação, o curta tem dois tipos de animação, né? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes assistem e ficam, nossa, achei isso muito legal. Mas o curta tem animação 2D e animação 3D. Vocês podem contar um pouco de como foi o processo, assim, de cada uma? E por que que tem dois tipos de animação no curta? Será que eu tô dando spoilers aqui? Não sei. Tem que responder sem spoilers.
Bem por cima, porque tem que assistir pra ver certinho.
Link na descrição, lembrando.
Vai lá no canal da Mila
Lula. Fala aí de um jeito que deixa só na curiosidade.
Ó, assim, os dois meios... Usar os dois meios teve uma intenção muito narrativa, assim, sabe? A gente entendia o 2D, do jeito que a gente fez no filme, tal, como uma ferramenta para o espectador poder se projetar, assim, sabe? Poder projetar aquilo que está acontecendo no 2D ali, sabe? Para eles poderem projetar de alguma maneira as próprias coisas deles, sei lá. Tal. E o 3D não, o 3D já é aquele negócio mais polido, é meio que a nossa realidade do filme, sabe? A gente sentia no 2D... que o 2D tinha essa parada que, tipo, não é recortada por inteiro, sabe? Tipo quando você vê uma foto, uma pintura, sabe? A pintura, às vezes, te abre mais margem pra projetar, sabe? Pra se projetar dentro dela. A foto, não, ele já é o recorte ali. Perfeito, preciso daquilo, sabe? Tipo, então a gente via o desenho como uma ferramenta narrativa e como uma ferramenta de projeção para quem, para o espectador, sabe? E o processo foi um processo bem linear, assim, é fazer 2D igual fazer 3D, só que um pouco mais, menos arrombado, assim, o processo. É mais de boa fazer, só isso, que não é menos técnico. Não quer dizer que é mais simples, sabe? Não, de nenhuma maneira. Mas é só, é mais arte só. É mais arte, menos técnica, sabe? É mais isso. Então foi muito prazeroso fazer 2D, foi muito maneiro.
Olha aí, que resposta. Deu uma resposta bonita mesmo. Fiquei curiosa, Peixe, você realmente conseguiu aí dirigir o Gustavo na resposta.
Parabéns.
Spoiler, Thaís, verdade que você vai dirigir o próximo curta da Miralumo?
Olha só, eu vou ter a ajuda do Gustavo, claro, porque essa vai ser a minha primeira experiência na direção. Mas sim, próximo curta autoral da Miralumo vai ser sob meu controle. E vai ser de chorar também, só digo isso.
Ah, eu acho que a gente nunca vai conseguir contar uma história feliz.
Não, vai ser mais good vibes, fofo,
assim. Ele é um pouco mais... Aí, já tem dias andando spoiler, quem disse que Nap é um filme triste? Ninguém chora olha assistindo, brincadeira.
Olha aí. Vai ser a primeira experiência da Tata na direção. Eu estou feliz de poder dirigir com ela e ajudar ela nessa primeira experiência dela. Vai ser muito bom.
Ah, que bonitinho.
Preparem para o melhor filme que vocês vão ver na Galáxia.
Não, peraí, por enquanto é o Napo, que a gente tá fazendo propaganda, Gustavo, Aurora, só depois.
Não, mas cada um no seu, o próximo sempre é melhor que o anterior. Sim. Vai ser melhor, tenho fé, a gente vai levar um nível nesse daí. Agora somos dois, então, dois é mais forte que um.
Olha aí, então, espírito de equipe!
Duas cabeças, tem que ser melhor que um, então vai dar boa, vai ser melhor, eu tenho muita fé.
Vai ser
ainda mais com uma gênia da animação que me atraiu aqui.
Olha aí,
inteligente,
asgação de seda um pro
gênia,
outro.
Gênia eu não sei, mas que eu fico o dia todo só fazendo isso.
Mas que eu assisti muito desenho nessa vida,
eu assisti muito. Então é isso.
Thaís aí, experiente em anime e dorama. Se alguém quiser falar sobre isso com ela, só chama no inbox, arroba Thaís Peixe. Mas, agora que a gente falou bastante sobre dificuldades, né? Como eu disse antes, os dias de luta do filme, os problemas que enfrentamos para fazer essa produção. Vamos falar um pouco do dia de glória, da parte feliz, das coisas boas que aconteceram depois que a gente conseguiu terminar. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual foi o sentimento que vocês tiveram quando vocês finalizaram a primeira versão do curta, assim, tipo assim, renderizou, tá aqui o arquivo MP4, ou sei lá, Movie, ou AVI, não sei qual que é a extensão que usa.
Olha,
foi o sentimento a hora que vocês finalizaram a primeira versão final do filme, assim, tipo, ó, esse filme aqui tá fechado.
Na produtora sim, mas eu tenho um vídeo que eu acho que a gente pode pôr só o áudio, se ficar bom.
Se você me mandar, eu passo pro Murilo.
Você vai ouvir os gritos das pessoas, o Gustavo, assim, ó, saindo pela escola, correndo. Então, eu acho que foi exatamente isso. O Gustavo a gente pegou o notebook e saiu correndo pela escola. Acabou, a tetra!
Tá acabando.
Chico, Gustavo vai pôr uma música da Vitória. Ah, tá. Ele vai realmente pôr. Meus amigos!
Conseguimos!
Uma salva de palmas!
Um alívio, assim, ó.
Foi um alívio. Foi dia 21 de janeiro de 2019. 2020.
Isso.
Olha aí. Você lembra a data exata. Salvou o seu coração.
Eu quase morri pra terminar esse filme. Filho.
Deixou uma parte ali do seu fígado, mas tudo bem.
Sabe, tipo,
sobreviveu.
Mas eu lembro até hoje que tava eu na produtora, o Raizinho, ele tava viajando em Portugal com a Bru, e nessa época tava só eu, a P,
Luan e o
E
Ivan,
Luan.
eu acho.
E Ivan, eu pelo Ivan, sabe, na produtora. E a gente tava mexendo nas paradas do filme e tal. A gente tava no último dia só. Eu lembro que tava eu, a Peixe e o. A gente terminou o filme. Aí as primeiras três pessoas que assistiram foi eu, a Peixe e o Luan.
Que bom.
Grande
Sabe?
plateia aí.
Mas aí foi a primeira vez que a gente olhou o filme e falou assim: caralho, que massa, tá funcionando. Porque até ali a gente tava muito inseguro, assim, sabe? Achando, tipo, putz, tá tudo uma bosta, não vai dar certo essa merda.
Não, mas eu acho que você tem que contar o fato também de que a gente adicionou uma cena final
No
nesse
último dia.
dia. No dia 19, eles tivemos aí que o pessoal
21 de
falou.
janeiro.
É. Não é 19? 21? Agora me
21,
lembrei.
21, 21, 21.
A gente olhou assim e falou: mas falta uma coisinha aqui, um temperozinho, um salzinho. A gente foi lá e colocou assim rapidão e aí a
Fez
gente
um
falou:
shot em um dia.
deu aquele beijinho assim na mão. Falou: agora
Chefes.
foi.
Agora sim. É, mas alívio é um bom sentimento depois de anos de trabalho. Com certeza, alívio é um sentimento válido nesse momento.
Mas assim, só tava nós três, mas vale deixar claro que a gente não teria nunca terminado esse filme sem a quantidade incrível de pessoas que ajudou a gente, tipo, desde ajuda na produção até ajuda indireta, tipo, sei lá, da galera que a gente ia tirar dúvidas e ajudavam a gente, sabe? Tipo, teve muita gente no meio do processo que ajudou a gente. Então esse curta, ele passou por muita mão e muita gente auxiliou a gente no processo, assim. Sabe, agradecer a todo mundo que ajudou a gente, de
Então,
verdade.
também fica a dica pro pessoal: procure ajuda, converse com as pessoas, né?
Eu sei que é difícil falar com os outros, mas fale. Às vezes é legal.
Às vezes
Às vezes é
ajuda.
importante. Você vai precisar. E aí, uma coisa que vocês falaram agora, me surgiu outra pergunta, que eu estava lá, eu vi, eu presenciei esse momento, mas eu quero ver da
Estava lá,
perspectiva. Eu
abaixo do peito,
tava lá,
assim.
eu tava lá. Eu vi acontecendo, caralho. Quem foram as outras pessoas depois de vocês que viram essa versão finalizada, a primeira versão finalizada do curta? E qual foi a reação delas? E como foi isso para vocês? Como vocês receberam, tipo, essa reação das pessoas, assim?
Eu lembro que
Eu não sei.
foi o pessoal da
A
escola.
memória é curta.
Eu acho que foi Léo, Ana, Luquinhas,
Ah, é, acho que sim, o
e
Léo, né?
o Renan também, dos Passos. Cara, foi uma galerinha lá da escola, foi uma galerinha, tipo, foi a Pri viu também, lembro de Pri ter visto, sabe?
É, o
Eu acho que
pessoal da
geral.
escola foram nossos beta testers aí.
Geral
Early
da escola
adopters.
viu. É.
E aí, o que
Sabe?
vocês lembram desse dia? Eu tava lá, tá?
Pô, foi legal, foi legal.
Qual é a sua versão, bebê, então? Porque...
A gente só tava cansado de fazer as coisas e queria dormir, só isso.
É, já tava, meu Deus. Eu
Concluí
já
minha
tava assim,
parte.
eu não quero ver de novo. Eu já...
Eu não. É isso aí, eu não queria ver de novo nem tanto.
Mas vocês já viram várias vezes depois, né?
Eu fiquei um bom tempo, acho que eu fiquei uns 5 meses sem ver, daí depois eu vi, porque daí eu era obrigado a ver nos festivais. Mas se eu
Quantas vezes
pudesse, eu
vocês
não
acham
via.
que vocês já viram o curta anedota aqui?
Ah, eu devo ter visto umas
Gustavo.
700 para 800 vezes.
Caralho.
Eu gosto que ele realmente contou e falou. É,
Não,
verídico.
mas eu vi muito.
Verídico.
Eu vi muitas vezes, porque, tipo, tem choque. Quando você pensa assim, a gente tem review de cena do filme. Só de review, tinha shot que tinha 100 em review.
Caraca.
Saca? Então é
Ou
muito
seja,
fácil ter
só um
passado de
shot
500.
você. Putz.
Muito fácil ter passado de 500.
Aí, ó,
Porque
galerinha que gosta de assistir o mesmo filme várias vezes, talvez direção de animação seja uma carreira pra você.
eu via pelo menos uma vez por dia, tipo, o
Não,
filme
tudo bem.
todo.
É, isso, exato.
E
Porque
2 anos
não é
de
só isso,
produção.
né? Porque além de você ver o shot, né, a cena, o shot em si, você
Animado.
tem que ver ele no contexto inteiro.
E
Não
daí
assistir o filme inteiro, mas assistir um pouco antes, assistir um pouco depois, ver se bate pra dar ok, né?
exato.
Que loucura. Mas eu estava lá e eu chorei. Eu choro até hoje. Eu não vi o filme, obviamente, tantas vezes. Eu devo ter visto a versão final aí umas 15 vezes, provavelmente. Mas eu choro todas as vezes até hoje. Eu assisti semana passada com o meu namorado aqui, porque a gente tinha que colocar o filme no YouTube, né? No canal da Miralumo, pra gente colocar pra estreia e tal. Daí eu assisti a versão final de novo pra ver se estava tudo ok com o arquivo. E aí eu chorei. Acho que chorei mais do que das outras vezes ainda. E essa é a reação da maior parte das pessoas, mas vamos ver, né? Vai que não, agora que a gente vai liberar mesmo o curta no YouTube, né? Vai que tem um gente que acha engraçado. Não sabemos, não sabemos. Beleza, terminaram o curta, alívio, mostraram para as primeiras pessoas, estava legal, estava funcionando, pessoas como eu choraram, e foi uma experiência muito maravilhosa assistir aquele filme no cinema com todo mundo, no cinema da Revo, no caso, né, gente? A gente tem uma tela lá. E...
Cinema?
Não, cinema,
projetor, gente.
Projetor, gente.
O projetor, como? O A Gabi tá sendo sensação demais.
Mas é que a gente chama de
projetor
cinema, por isso.
Com cadeira de plástico.
A gente chama de cinema. Não, agora a gente tem cadeiras que não são de plástico.
Acho que nós é rico.
É, eu falo, gente, vamos lá no cinema. E aí, nossa.
Uau!
Tem o IMAX na
Mas
Revo,
é legal,
né?
É legal.
IMAX Evolution.
Mas voltando, beleza. Reação ao filme, pessoas começaram a assistir, foi bacana. Como que foi o processo, tipo, acabamos o filme para... Ah, vou mandar ele para todos os editais que existem no mundo.
Festival.
É, os festivais, né? Antes de acabar, de fato, o filme, o nosso trabalho ali da produção foi verificar quando os festivais estavam abertos, quais festivais a gente queria participar, estrear e... Logo que a gente tivesse o filme pronto, ou uma versão, né? Acho que a gente podia, alguns festivais, eles até aceitam um WIP, né? Work in Progress. Que é o curta ainda não finalizado, né? Não 100%. Então a gente mandava essa versão.
Faz a Fátima Bernardes do inglês, essa Thaís.
Só work in progress. Isso aqui. E o primeiro que a gente estreou foi no Lalif, né, Gus?
É, foi no Lalif.
É, o Lalif, ele é lei...
Festival. International Film Festival.
É em Los Angeles, gente, nos Estados Unidos. É chique, é bom.
E Los Angeles International Film Festival. Assim, foi muito bom ter estreado lá, porque eles têm, tipo, uma semana da indústria, assim, né? Que permite a gente falar com várias pessoas grandes do lado de LA, que é, né, uma cidade foda, um centro ali dos filmes que a gente vê.
Do mundo,
de Hollywood,
é.
Né? Então, não sei se você quiser falar mais dessa parte, já que você ficou com isso, se você curtiu, porque eu só fiquei ali olhando de fora e achei.
Backstage.
É, eu achei maneiro, porra, achei da hora. E foi legal ter essa experiência nesse festival, assim, em vários festivais, na verdade. Tipo, você pode conhecer outros cineastas, outra galera, tipo, saca? Tipo, eu acho que tá no festival em primeira mão é muito melhor, sabe? Você tá pessoalmente. É, porque eu não pude ter isso, espero que na Aurora eu consiga.
É, a gente teve essa questão do ano dos festivais do nosso filme, foi um ano de pandemia, né?
Mas foi bem legal, sim, foi bem massa.
Gustavo não é muito impressionado com nada, gente, o menino é bem pé no chão, é uma coisa que às vezes a gente até fica um pouco bravo com ele, mas ele foi legal, foi ótimo.
Foi legal, ele tava ali falando com o pessoal da Disney, falando com todos os Shrubs do Netflix. E...
De boa, batemos um papão.
Uau, o Senhor Hollywood, Mickey Mouse. E ele é legal.
O próprio Walt Disney tava lá e eu gostava, tipo, tudo certo, o cara ressuscitou ali, foi suave.
A cabeça dele congelada.
Tem alguma parte?
Eu acho que vocês querem que eu fale isso. Não, é que.
Não, tipo... já falei aqui, já resumi, tá? Não precisa falar.
Tem alguma parte de algum festival que foi muito marcante pra vocês? Assim, do tipo, nossa, aqui foi muito fofinho, ou foi muito bonitinho, ou esse prêmio foi muito importante. Porque tem isso, né? Thaís, fala um pouco disso aí. Quantos festivais Napo entrou e quantos prêmios ganhou, essas coisas? Porque os números crescem muito rápido, eu perco as contas.
Foi mais de 60 festivais.
Eu também perco a conta, mas...
prêmios.
É, exatamente, o que você falou aí.
mais de
60 e mais de 20 prêmios, assim, de melhor animação, entre outros, né? De melhor trilha sonora também, a gente ganhou dois.
Vários prêmios.
Vários prêmios. Aí, exatamente. Um filme excelente, tá vendo? Se você ainda não clicou no link da descrição, vai lá, abre aí na sua aba aí. Olha, deixa aí já, ativa as notificações.
Cara, ouvinte que vai dizer, eu não tenho que falar nada.
Exatamente. A crítica especializada diz que é bom, mas se o povo não gostar, de que importa?
Se o povo não gostar, tudo bem. Não...
A gente não vai perder os prêmios por causa disso.
É, não vai dar pra gente fazer de novo também. Eu espero que vocês gostem. Mas no próximo nós melhora daí, tá bom?
Confia, acredita que vai ser melhor. Mas teve, então, o que eu ia perguntar é se teve algum momento especial de algum festival que vocês, tipo, uau, isso foi legal.
Tem um, né, como o Augusto, ele é o diretor, ele participou mais das premiações, né, porque as pessoas queriam falar com a celebridade lá.
Olha isso, olha a inveja.
Que inveja nada, a gente já fica pensando aqui, quando você ganhar convite pro Oscar, a gente vai estar lá pedindo ingresso pra você ir junto.
Olha, eu vou estar lá, não vai estar sozinha, não. Vou viajar, vou
sozinha. Imagina, imagina a Thaís dirige o próximo curta e ganha prêmios, dela vai no Oscar sozinha.
Na sua cara.
Eu dirigi junto?
Não, mas ele vai dirigir junto pra gente, né?
Pô, Deus, vai ser direito, é isso aí.
Aí é o monopólio daí, pô.
É, teve um festival, acho que ele era do Chile, que não sei se era do Chile agora, mas era algum festival em espanhol, que falou assim, ah, Gus, vem aqui gravar um vídeo com a gente. E aí, quando ele foi gravar o vídeo, ele falou assim, ah, parabéns, você ganhou como o melhor filme. E o Gustavo ficou tipo, ah, legal.
Que bacana.
Tem esse vídeo no YouTube. Dele foi, ah, legal.
Tem esse vídeo no YouTube, gente, esse vídeo tá disponível.
E aí, depois, Jesus, quando volta pros apresentadores, a mulher fala com sotaque espanhol assim, que legal.
É, gente. Mas, ó, os caras de lá gostaram de mim, vai? Até me convidaram pra ir pra lá?
Não, o festival ótimo.
Eles falaram, quando você quiser vir pra cá viajar, conhecer nosso festival. Era pra mim ir pro Chile esse ano, mas a pandemia continuou. Então, não rolou. Não.
Mas no próximo...
É, foi engraçada a reação.
É, porque foi tipo... Ah! É que eles ligaram de surpresa pra todo mundo que foi premiado nesse festival, né? Pra, dizendo que ia ser outro rolê. E aí avisava... É, que tinha ganhado pra pegar a reação da pessoa, né?
Pra mim, o festival mais legal que eu fui foi um do Oriente Médio, mano. Porque, tipo, você vê a percepção das pessoas de uma cultura totalmente diferente da nossa, é muito louco. Tá?
Por que foi tão diferente assim?
Ah, porque eu geralmente, em alguns festivais, tinha uma parte do público que era criança. E às vezes tinha umas entrevistas que eu podia... Tinha uns momentos de conversa que as crianças perguntavam coisas pra mim e tal, pra saber do filme, blá blá blá. Sabe? E as crianças do Oriente Médio e do México eram muito diferentes, assim. Sabe? Tipo, muito, muito... Maluco, uma visão de vida diferenciada do rolê, sabe? Tipo, é outro rolê. Não é que as crianças são superiores, só que é legal ver como elas abordam a vida e a morte, sabe?
É cultural
abordam...
também, bastante, é. Né?
É. Uhum. Exato, foi muito legal, assim. Foi bem maneiro, eu fiquei bem impressionado, assim, com as crianças. Foi muito uma conversa que eu saí feliz, assim.
Que bonitinho!
Ah, falar com criança é sempre bom.
Classificação indicativa do filme aí é livre, hein, galerinha? Pode assistir, pode botar as crianças pra ver.
É, passa lá pra família, pros tio que fica falando do Bolsonaro o dia inteiro, fala, ó, vê um filme aqui, cara, vê um filme aqui.
Se a família um filme que saiu.
Se o pessoal estiver tretando por causa de política, fala, não, vamos ver um filme aqui, ó, vai todo mundo
acabar.
É um filme família, entendeu?
É um filme pra unir todas as tribos.
É, exato.
É isso.
Exato. Se por acaso aí, você que estiver ouvindo... É, seu pai for chato, voltar pra cá, mostra pra ele no filme. Ele calma o coração dele vendo o filme.
Boa.
Saca? É pra todo mundo, é pra todo mundo. É pra todo mundo.
Boa, seu pai foi legal também, pode mandar pra ele, não tem problema nenhum.
Se
gente.
Seu pai for legal e você for o chato, você pode assistir também.
É, exato. Fala pro seu pai, pai, vem assistir comigo pra ver se eu viro com. Ser humano melhor.
Chega, chega, eu tava extrapolando aqui.
É, Gustavo, olha os unlikes do podcast, vamos lá, não.
Tá todo mundo, assistam que é fofo.
É, compartilhe no grupo da família no Zap, que a gente quer que viralize o filme, tá? Beijo. Então, falamos dos festivais, falamos da parte boa, falamos de tudo que aconteceu de maneiro. Quero saber como que tá a expectativa de vocês pro lançamento desse filme aí.
Suave.
Pra variar,
que legal.
O Gustavo tá numa nice.
Se tiver que ser, vai ser. Oxi.
Espero eu que não sei, pessoas... vai depender de vocês.
Ah, a gente só espera que a galera curta e que de algum jeito ele toque as pessoas, sabe? Tipo, e que agora a gente tá vivendo um momento de pandemia aí que muita gente teve que ficar junto com o vozinho, muita gente teve que ficar junto com a família ou perdeu alguém da família. Então eu espero que de alguma maneira o filme ajude as pessoas a olhar como a gente não é uma coisa. A gente tá vivendo um rolê muito individualista. Hoje em dia que a galera acha que, tipo, sei lá, é um bagulho meio meritocrático, né? Ah, eu cheguei aqui só por minha causa, só porque eu sou legal, eu sou foda, isso e aquilo. Não, e eu acho que o filme mostra que, tipo, a gente é um pouquinho de todas as pessoas que passam na nossa vida, sabe? Tipo, um pouquinho dos nossos pais, um pouquinho pouquinho dos nossos irmãos, um pouquinho dos nossos avós, sabe? E espero que o filme ele traga um pouco de conforto nesse sentido, assim, que ele fala muito sobre a importância de estar ao lado e sobre diferentes maneiras de construir as lembranças, sabe? Eu acho que o importante do filme pra mim é que ele chegue onde ele tem que chegar, sabe? E isso não é sobre visualização, alcance, nada, é só, tipo, que ele toque as pessoas, só isso, sabe? Eu acho que se chegar nas pessoas que a gente quer chegar, tipo, massa, se for além, se mais gente, tipo, se tocar pelo filme, massa, sabe? Mas o impacto dele é de ser um filme singelo e uma homenagem sutil sobre estar junto, sabe? Sobre estar ao lado das pessoas que a gente ama e sobre como elas mudam a nossa vida e como a gente muda delas.
Tô quase chorando aqui de novo.
Parabéns, muito bonito.
Parabéns, Gus, você realmente é uma pessoa especial, um ser de luz. Muito, muito bonito ouvir você falando, assim, da mensagem do filme. Eu acho que esse é o papel de diretor, né? Salva de palmas pra esse menino, ele merece. Mas a gente não vai terminar o podcast com essa queda. A gente vai terminar com energia, ó, lá em cima. Porque vocês estão agora no De Frente com o Gabi. Uma série de perguntas, bate-bola, jogo rápido. Eu faço uma pergunta, vocês me respondem com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Preparados?
Uhum.
Não, demoraram primeira muito, vez, né? A Thaís desmaiou ali.
Que legal.
Nem conseguiu.
Thaís, isso, ó. Cadê a empolgação, Thaís? Dá aquele grito de guerra, vai.
Tem que ser igual aqueles vídeos de hétero, sabe?
Dá um grito.
Exatamente. Mais alto. Tá. Exatamente. Esses vídeos adoro.
Tá.
Um, dois, três e valendo. Uma cor.
Laranja.
Verde.
Um software.
Maya.
ZBrush. Eu ia falar Maya também, mas...
Vamos
eu
mudar,
fico
vamos
de copiar.
Um trava-língua.
Paralelepípedo.
Isso é uma palavra que você tá...
Paralelepípedo. É isso aí, trava-língua, meu.
É, o tempo pergunta pro tempo, quanto tempo tem, o tempo respondeu pro tempo, que o tempo é tanto tempo, quanto tempo tem.
Uhul! Que? Nota 10!
Caralho, pra mim, paralelepípedo já trava meu língua. Eu falo papalelepípedo, papalelepípedo. Eu não sou tão avançado que nem a peixe.
Artistas que são referência pra vocês.
Gustavo Ribeiro.
Ah. Eu amo!
Thaís Peixe, Gabriel Ribeiro, deixa eu ver, Bruno Abasso, Sarah Alencar.
Oi,
meu
mãe.
Pai, minha mãe, Rafa Souza, Letícia Gillett.
Minha avó, minha tia.
Rafa Souza, Letícia Gillett.
Só os lindos.
É, só gente linda.
Quando você não tá trabalhando, você tá... Essa pergunta é idiota pra vocês, vocês estão sempre trabalhando. Mas tá, num mundo paralelo aí que vocês não trabalham 16 horas por dia, nas outras 8 que sobram, o que vocês fazem?
Eu vejo pessoas assistindo doramas.
Não
fica vendo,
isso, não
você fica vendo live de dorama na Twitch.
Isso, é assisto isso. Pessoas assistindo K-dramas, é isso que eu faço.
Não pergunta. Eu fico muito revoltado com isso e não falo nada.
Também não consigo entender, mas eu tô se divertindo assistindo, que é isso.
É, eu respeito.
E você?
E não é aquela pessoa que fica quieta, a pessoa que, porque você tá assistindo, outra pessoa assistindo, você tá esperando que ela seja tipo o Galvão Bueno do... Sei lá, do entretenimento. Então ela tá vendo o K-drama enquanto ela tá comentando todas as paradas do bagulho. Então basicamente você tá vendo ela comentar e não assistindo o rolê.
É, por isso que as pessoas até hoje... Exato, tem gente que ouve futebol no rádio até hoje, sabe? É isso.
Nossa, é mesmo... Ai, adorei.
Pô, essa é justificativa pra sempre agora.
As pessoas às vezes vão no estádio. Eu sei que tem outras justificativas, mas elas vão no estádio e ficam com o radinho, não ficam?
Aham,
então.
Fica. Tem vários.
Que é isso aí? Vamos dizer que
é. Boa. Acho que tá certa. Mas, Gus, fala aí pelo menos um hobby que você tem pra galera não achar que você é uma máquina.
Ah, ele estuda outras coisas daí, né?
Mas é que eu gosto muito do que eu faço. Então, eu geralmente... Ó, a única coisa, quando eu não tô fazendo o que eu faço, eu dou atenção pra Thaís ou pra minha família.
Então,
é verdade.
Eu falei, é carbonara.
É verdade, às vezes bate carbonara. Uma pira nele, ele faz um carbonara gostoso demais.
Eu gosto de viajar também. Gosto de praia. Eu que na verdade é assim, gente. Eu queria muito aprender a surfar. Meu hobby vai ser agora aprender a surfar. Eu vou aprender.
Eu quero muito ver você surfando. Depois você me ensina também, porque é um dos meus sonhos ocultos aí, aprender a surfar.
Minha meta é...
Se tiver algum instrutor de surf ouvindo esse podcast, por favor, entre em contato com a gente.
Exato. Minha meta é aprender a surfar.
Esse bate-bola jogo rápido tá sendo bate-bola jogo lento, mas continua.
Vai, rápido.
Não, nada, então.
Tá acabando. Se você não fosse artista, você seria?
Cantor de funk.
Pior que é verdade.
Eu seria... Seria um cachorrinho, ia vivendo com os cachorrinhos.
Nossa, eu diria que você ia responder coreana.
Não, claro que não. Eu ia, sei lá, vivendo no meio da selva com os lobos. Que fazer.
Poder viver de arte é?
Um privilégio.
Ser pobre? Não.
Não fala isso, a gente está combatendo esse pensamento neste canal há tantos anos, Thaís.
Brincadeira, mas... É, poder ter várias rotinas em uma só.
Olha que resposta inteligente. E por fim, uma última mensagem para os nossos ouvintes.
Você aí que está nos escutando, vá lá assistir o Napo, mandar uns corações pra gente, dizer que você gosta, que você... Você não gosta não, tá tudo bem. E é isso, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou do Curta. Obrigada a todo mundo da escola. Amo vocês, saudade de todo mundo. Topia, é isso, gente. Topia 2022.
Falando de tudo, Revo, é Miraluma, é Topia. É isso, empresas. A mulher, isso, ela é
bastante por hashtags aqui, né?
E a sua última mensagem, Gus? Você que já tinha deixado uma mensagem tão poética pra gente agora há pouco. Cita uma letra de um funk aí que você ouviu essa semana, que você acha que vale a pena reproduzir pra galera.
Não, Gustavo, aqui é family friend.
Não, é family friend, eu não posso. Deixa eu pensar aqui. Ah, não sei. Eu espero que de alguma maneira, tipo assim, esse filme foi muito importante pra gente, pra nossa vida, assim, pra vida de um monte de gente, assim. Então espero que quem tá aqui possa assistir ele, porque sem esse filme não teria escola, assim. O filme gerou uma transformação muito maior do que o filme em si, sabe? Daí é que a gente vê o rolê do poder da arte, assim, tipo, por causa de um filme a gente transformou a vida de 5 mil pessoas, sabe? A gente já teve mais de 5 mil alunos. Então se não fosse essa historinha aí, esse filme, talvez não tivesse escola, sabe? Talvez as coisas fossem diferentes. Então, sei lá, façam um trabalho de vocês, produzam, façam a arte de vocês, porque acho que produzir e tentar contar histórias, tentar se expressar por meio da arte, dá muito mais resultados que só a arte em si, sabe? Tipo, traz muito mais retorno, assim. E, não sei, eu espero que vocês gostem muito do filme, que ele, de alguma maneira, traga pro momento que a gente tá vivendo. Eu espero que ele, de alguma maneira, traga algum senso de conforto pra vocês, sabe? Pra quem assistir, algum tantinho de esperança. Porque a história fala de duas pessoas, três pessoas trancadas numa casa. É quase uma mini pandemia ali.
Oh my God.
Sabe, eu não tipo.
Tinha várias interpretações.
Mas é isso. Espero que de algum jeito o filme funcione para como um processo de cura também para quem perdeu alguém nessa pandemia, sabe? Porque o nosso filme fala muito sobre memórias e sobre a importância delas. E eu espero que vocês gostem, gente. Se vocês puderem compartilhar o filme com o máximo de pessoas possíveis. Retweetar, jogar nos grupos da família, porque o filme
botar
não é só pra
stories,
artista, entendeu?
Tal.
Botar nos stories, o filme é pra todo mundo, tipo, dessas 60 mil inscritos que a gente tem aqui, gente, a gente trabalhou todos esses anos pra esse momento, assim, pra esse momento, pra esse
It's
filme
the final countdown.
E foi pra isso, sabe, tipo, acho que vai ser muito legal ter o apoio e a ajuda de vocês nisso. Espero que de alguma maneira a gente consiga continuar transformando várias vidinhas aí através da arte.
Que lindo! Que bonito! Então, com essa mensagem de amorzinho e divulgação de todas as hashtags que a Thaís conseguiu se lembrar, a gente encerra essa sala 1604, reforçando que o link para vocês verem o filme vai estar na descrição, e que se você está ouvindo esse podcast no dia 28, quinta-feira, a estreia do filme é às 8 da noite. Espero encontrar vocês lá, todo mundo tem ingresso garantido.
De graça, gente.
É, de graça. A gente podia ter cobrado, né, do réu.
Ainda dá tempo?
Vamos mudar. Não, brincadeira, gente, é de graça, tá? Vai que as pessoas deixam de, tipo, ah, não vou pagar, não.
Ai, Jesus.
Então, até a próxima Sala 1604. Um beijo.
Beijo.
Um beijo. Amo todo mundo que ajudou a gente a escuta aí, então tá em volta.
Não.
Fui, vambora.
Tchau.